sobre este assunto, a morte, nós temos 7 perguntas. Primeira pergunta: existe algum critério o qual define o tempo de vida que cada pessoa possui aqui na Terra? Segunda pergunta:
ainda existem irmãos que têm uma dúvida a respeito do rei Saul, quando ele foi até aquela mulher feiticeira, a pitonisa, para consultar o espírito de Samuel, o qual já havia morrido. E aí está escrito que Samuel veio e conversou com ele.
Terceira pergunta:
o que aconteceu com a alma daquele malfeitor, o qual foi crucificado ao lado do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus falou: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso?
Quarta pergunta: existe no céu algum motivo para que aqui na Terra a pessoa seja um mártir? Quinta pergunta: e quanto aos mártires que são católicos romanos? Sexta pergunta:
e no caso do povo de Deus, pode-se fazer cremação?
Sétima pergunta:
muitos irmãos creem que quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou naquele corpo celeste, o qual ele possuía no céu.
Primeira pergunta: existe algum critério o qual define o tempo de vida que cada pessoa possui aqui na Terra?
Vejamos bem. Como nós já falamos, toda esta humanidade que passa pela Terra está dividida em 3 grupos: traidores, fiéis e indecisos. E o Senhor mostrou que para cada um desses grupos existe um critério diferente que define o tempo de vida que cada ser humano terá sobre esta Terra. Vamos então falar primeiramente sobre os traidores. Os irmãos, vejam bem, isso vale somente para aqueles que foram traidores. O Senhor mostrou que quanto maior for o grau de maldade que existe nas criaturas, menor será o tempo de vida que ela terá aqui nesta Terra. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas todas aquelas criaturas que são extremamente más,
os irmãos podem observar que o tempo de vida delas é curto.
Uma criatura que é má, ela já vem nesta Terra com tempo de vida reduzido. Porém, se ela começar a aprontar, o Senhor encurta mais ainda. E isso, irmãos, é bíblico.
Leitura número 277.
Eclesiastes 7, verso 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Está claro? Agora, no caso desse traidor ser mulher, já é computado também a quantidade de filhos que ela será obrigada a gerar aqui na Terra. Então, por exemplo, se uma mulher é extremamente má, porém, se ela contaminou 12 anjos no céu, se ela tivesse nascido homem aqui nesta Terra com toda essa maldade, com certeza o Senhor o arrancaria da Terra quando ele estivesse com 18, 19 anos ou até antes. Agora, como esse espírito teve que nascer mulher, ela não poderá ser retirada da Terra com essa idade, porque ela terá que gerar os 12 filhos que ela contaminou lá em cima. Falando agora dos indecisos, o Senhor mostrou que para eles o Senhor determina um tempo de vida suficiente para que aqui na Terra ele faça a sua decisão, ou opte pelo bem ou pelo mal. E agora, no caso dos indecisos, também pesa aquele fator de que se aquele anjo vem a esta Terra como mulher, ele será também obrigado a gerar todos aqueles que ela contaminou. Falando agora dos fiéis, aqui já é diferente. Para todos os que foram fiéis, existem 3 fatores que definem o tempo de vida que esta pessoa terá aqui nesta Terra. E no caso das mulheres, existe também o 4º fator, a quantidade de filhos que ela terá que gerar. Primeiro fator é justamente a purificação da nossa alma. Quando se fala de purificação da alma, estamos falando de zerar a vaidade e recuperar o equilíbrio da alma. Quanto a zerar a vaidade, este processo O Senhor pode fazer com que ele seja um processo prolongado ou também
fazer com que ele seja um processo curto.
Agora, esses outros processos que fazem com que a alma da pessoa recupere o equilíbrio, aí já é mais complicado. Por quê? Porque são geralmente processos lentos, processos demorados. É como, por exemplo, materialmente falando, cozinhar feijão. Como que nós temos que fazer? O feijão é colocado em um caldeirão, e aí então é fogo por baixo e água por cima, porque se não for assim, nós poderemos queimar o feijão.
Espiritualmente, irmãos, também é assim. É fogo por baixo e água por cima. O fogo são as provas e a água é a palavra. Então, irmãos, é um processo lento.
Os irmãos podem observar
que todos aqueles irmãos que vivem até uma alta idade, geralmente é porque eles têm muito desequilíbrio na alma. Eu conheço, por exemplo, irmãos com 85 anos de idade, caros servos de Deus, porém, ainda possuem nas suas almas muitos medos, muito desequilíbrio. Os irmãos estão entendendo? Segundo fator.
Justamente são as guerras as quais foram marcadas contra o diabo lá no céu.
Então, por exemplo, só para os irmãos entenderem, se o diabo desafiou um anjo e falou para ele, se na tua velhice eu fizer isso, 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 você irá negar a Deus. E esse anjo retrucou, não vou negar. Então foi marcado um duelo aqui. E esse duelo terá que acontecer somente na velhice da pessoa.
Então, por causa deste desafio, a pessoa terá que envelhecer.
Terceiro fator. Os irmãos sabem que tudo que nós fazemos para o Senhor aqui na Terra, as nossas missões, tudo foi tratado lá no céu. E tem mais. Se uma pessoa tem uma missão aqui nesta Terra, é porque lá no céu ela foi voluntária diante de Deus. Com o Senhor, nada é imposto. Então, por exemplo, quando o Senhor Deus pediu que se apresentasse um voluntário para que a sua graça fosse reimplantada aqui na Terra, um anjo se apresentou como voluntário, o qual foi o nosso irmão Luiz Franciscon. Então, vejamos bem, se o irmão Franciscon no céu não tivesse se oferecido ao Criador como voluntário para esta missão, poderia ser que com 30 anos o Senhor já o tivesse levado. Porém, como ele assumiu essa missão, por causa dela, ele teve que viver até perto de 90 anos. Para quê? Para cumprir a sua missão. Então, para ficar mais claro, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que dois anjos no céu, eles não levaram para frente, irão nascer homens aqui na Terra. Os dois foram fiéis a Deus, brigaram defendendo o Senhor Jesus, portanto, farão parte da realeza.
E vamos dizer que o grau de estrago feito na alma de ambos sejam exatamente iguais.
E vamos dizer também que nenhum dos dois desafiou o diabo. Para nenhum dos dois foi marcado aqui na Terra nenhum duelo especial. E aí então, quando o Senhor anunciou que teria um trabalho para ser feito na sua obra, sendo que esse trabalho já estaria programado por Deus para que acontecesse entre o ano de 2005 e 2010. Quando o Senhor pediu um voluntário, vamos dizer que um deles se ofereceu ao Senhor para essa missão. Muito bem, os dois serão filhos da mesma mãe e serão gêmeos. Os dois nasceram aqui na Terra no ano de 1935. E como nós falamos, o grau de estrago que foi feito na alma dos dois são iguais e pequenos. Então, o primeiro, que não assumiu missão nenhuma no céu, o que irá acontecer? Quando ele estiver com 14 anos de idade, o Senhor colocará um câncer nele, e depois de um ano, quando ele estiver com 15 anos, o Senhor o recolhe. Agora, com o outro, terá que ser diferente. Por quê?
Porque, embora o estrago feito em sua alma seja pequeno, seja igual ao do seu irmão que o Senhor recolheu,
ele terá que durar até o ano 2010 para cumprir a missão que ele assumiu no céu. Então, o que vai acontecer? Ele terá uma vida boa, uma vida tranquila, muito poucas provas, e irá vivendo até o ano de 2005, quando terá início a sua missão aqui na Terra. Nessas alturas, ele já estará com 70 anos de idade. Neste ponto, então, ele inicia a sua missão, e 5 anos depois, ou seja, no ano de 2010, a sua missão estará encerrada. Nessas alturas, ele estará com 75 anos, e aí o que o senhor faz? Coloca uma enfermidade nele, e 1 ano depois, quando ele estiver com 76 anos, o senhor o recolhe. Está dando para os irmãos entenderem?
Segunda pergunta.
Ainda existem irmãos que têm uma dúvida a respeito do rei Saul, quando ele foi até aquela mulher feiticeira, a pitonisa, para consultar o espírito de Samuel, o qual já havia morrido. E aí está escrito que Samuel veio e conversou com ele. Só que na realidade, irmãos, não foi Samuel que apareceu. O que aconteceu foi a mesma coisa que acontece hoje nos centros espíritas. Hoje as pessoas vão até os centros espíritas pensando em conversar com o espírito de um seu ente querido. Só que na realidade eles estão sendo enganados, pois quem aparece para conversar com eles é o diabo. Então, irmãos, foi isso o que aconteceu com Saul.
Terceira pergunta.
O que aconteceu com a alma daquele malfeitor, o qual foi crucificado ao lado do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus falou: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor mostrou que ele foi direto para o camarim comunitário.
Quarta pergunta. Existe no céu algum motivo para que aqui na Terra a pessoa seja um mártir?
Todos esses que aqui na Terra serão mártires, eles não serão mártires por acaso. Não, tem um motivo para isso, que o Senhor mostrou. Deixa eu dar um exemplo material. Vamos dizer que eu precisasse fazer uma reforma na minha casa e contratasse 2 profissionais e tratasse o mesmo salário com os 2. E aí, durante a reforma, eu percebesse que um é muito mais esforçado do que o outro. E sendo assim, eu quero recompensá-lo. Mas como se eu tratei o mesmo salário com os 2? É simples. Eu crio um serviço novo, peço para esse que eu quero recompensar fazer só para justificar esse aumento de salário. O mistério é esse. O que aconteceu no céu foi o seguinte: que todos esses fiéis que partiram para a briga defendendo o Senhor Jesus,
tiveram alguns que se destacaram. Por quê?
Foram aqueles que organizaram grupos, tomaram a liderança, enfim, fizeram algo mais. E sendo assim, foi da vontade de Deus recompensá-los por isso. Mas só que vejamos bem, todos partiram para a briga, se esforçaram, defenderam o Senhor Jesus. Então, por causa disso, para esses, Deus reservou aqui na Terra o destino de serem mártires. Por quê? Só para justificar essa diferença. Um irmão que participou das reuniões, ele contou que um dia Deus deu uma revelação para ele e ele se viu num campo de concentração, no cumprimento do Apocalipse. De repente chegaram os guardas e levaram ele para o paredão para que ele fosse fuzilado. Então ele começou a clamar a Deus: Senhor, me livra!
E foi aí que o Senhor falou para ele: eu não posso te livrar. Eu tenho coisa especial para fazer com você aqui no céu.
Quinta pergunta. E quanto aos mártires que são católicos romanos?
Irmãos, mediante o que tem acontecido recentemente no Oriente Médio,
cristãos sendo decapitados pelos muçulmanos, então tem irmãos que fazem a seguinte pergunta. Eles estão assassinando não só evangélicos, como também católicos apostólicos romanos, pessoas idólatras. E sendo assim, a pergunta é a seguinte. Neste caso, esses católicos também são mártires? Vejamos bem, irmãos. Há muitos anos que existe este tipo de rivalidade entre esses grupos, muçulmanos e cristãos, católicos apostólicos romanos. É como se fosse uma briga política. Então, quando um católico apostólico romano é decapitado, ele não está morrendo por amor ao Senhor Jesus, e sim, ele morre por causa desta rivalidade que existe entre eles. É como se fosse uma briga política. Está claro?
Sexta pergunta.
E no caso do povo de Deus, pode-se fazer cremação? Vejamos bem. Os irmãos de ministério nunca aprovaram esta prática, pois eles se baseiam naquilo que está escrito. O que é da terra, volta para a terra, e o que é de Deus, volta para Deus. Só que isso, irmãos, não é no sentido literal. Os irmãos querem ver? Todos os espíritos foram gerados por Deus. No entanto, não são todos os que voltam para Deus. Quando os corpos morrem, tem uma parte que ficam dormindo na sepultura, outros ficam acordados em cima do túmulo, outros já vão para o inferno. Os irmãos estão entendendo? Da mesma forma, a carne, quando morre, não são todos os que voltam para a terra. Hoje, nas cidades grandes, já não existe mais espaço para que os cemitérios sejam ampliados. Por exemplo, em Porto Alegre, existem cemitérios verticais, aonde os corpos são colocados em urnas nas paredes. O que a palavra quis dizer é que os espíritos que pertencem a Deus voltam para Deus, e a carne, em geral, fica aqui no planeta Terra. Foi então, irmãos, que eu orei a Deus e consultei o Senhor sobre isso, e o Senhor respondeu que perante Ele não há problema nenhum com que, depois do funeral, se faça a cremação do corpo. O corpo não é nada. De qualquer forma, ou cremado ou se decompondo embaixo da terra, ele desaparecerá. Agora, um detalhe. Vamos supor que fosse liberado na obra de Deus fazer-se a cremação dos corpos. O que nós, o povo de Deus, não deveríamos fazer seria levar as cinzas para casa. Isso não nos faria bem.
Porque diz na palavra que os mortos devem ser dados ao esquecimento.
E segundo motivo, porque se o falecido for um trigo problemático, o qual ficará acordado em cima do túmulo, o que irá acontecer é que todos os que ficam nesta situação sofrem aquilo que a palavra chama de o poder da sepultura, ou seja, ele será rodeado pelos demônios e atormentado por eles. E aí, no caso de nós levarmos as cinzas para casa, irá acontecer que a nossa casa ficará cheia de demônios, os quais ficarão rodeando aquele que está ali, ao lado das cinzas.
Isso até que as cinzas sejam retiradas e levadas para um outro lugar.
Sétima pergunta.
Muitos irmãos creem que quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou naquele corpo celeste, o qual ele possuía no céu. Então agora, irmãos, eu irei mostrar para os irmãos dentro da Bíblia que não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele ressuscitou naquele corpo de carne que ele tinha.
Leitura número 278.
Lucas 24, verso 36 ao 41. Aqui se refere quando, após a morte do Senhor Jesus, os discípulos se encontravam reunidos e a portas fechadas. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, atemorizados e espantados, cuidavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés.